Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa.
No Brasil de 2017, um escândalo engole o outro nas ondas de um tsunami de corrupção que choca a consciência nacional. E quando a consciência nacional olha para seu espelho íntimo, o que vê? Será que somos corruptos só na grande escala? Será que a grande corrupção começa nas nossas pequenas corrupções de cada dia? Bom, para conversar sobre esse assunto difícil e outros correlatos, nós temos hoje o professor Leandro Karnal, podem aplaudir. E o comediante Welder Rodrigues. Pode aplaudir também. Bom, por enquanto, depois tem mais gente para participar dessa discussão. Bom, bora começar fazendo uma lista de pequenas corrupções de todo dia, para ver se a gente está falando da mesma coisa. Alguma sugestão?
Baixar filme. Baixar filme. Sem pagar. É.
Assinar a lista pelo colega na aula de ética.
Alguma contribuição, plateia?
Copiar lição de casa.
Falsificar carteira para pagar a meia entrada.
Nossa, conheço bem.
Compartilhar notícias falsas.
Furar fila.
Qualquer fila.
Instalar o gato.
É.
Tirar xerox para uso pessoal no trabalho. Dar propina para policial. Parar o carro na faixa amarela.
Colar na prova.
Testado médico.
Pleonasmo.
Olhar o aplicativo de lei seca depois de ter bebido para dirigir.
Por isso que eu não dirijo. Aí bebo bastante.
Bom, então assim, sem falar em pequenas corrupções, mas quem aqui já cometeu alguma pequena corrupção?
Todo mundo.
Agora baixem e os mentirosos levantem a média.
Quem conhece alguém corrupto? Quem é corrupto, levanta o braço. Brincadeira. Pô, como assim? Não, olha só. Tem uma pesquisa do Instituto Data Popular do ano passado que diz o seguinte: 3% dos brasileiros se consideram corruptos, mas 80% conhecem alguém que já cometeu uma ação corrupta.
Matemática tá.
Essa conta para fechar, o que revela o fato dessa conta não fechar?
Ela funciona para todas as coisas, Bial. Funciona também para a questão da inveja. Todo mundo se sente alvo de inveja e ninguém é invejoso. Todo mundo conhece um corrupto, mas ninguém é corrupto. O grande drama da nossa cultura, especificamente da cultura brasileira, é inserir o seu eu na jogada, ou como eu digo em sala de aula, incluir seu esfíncter na ortogonal. Essa é a grande questão, né? Ou seja, você se incluir na questão. Nós dizemos o brasileiro não sabe votar, o governo é corrupto, o brasileiro é atrasado, tudo isso omite o eu. Nós nunca incluímos o sujeito histórico, a nossa participação. Esse é um dos nossos problemas. Né?
Mas eu sou otimista, horroroso. Eu estou achando maravilhoso tudo que está acontecendo. Finalmente, a gente está mexendo em coisas que todo mundo sabia. Os 10% é uma praxe conhecida ad eternum. Todo mundo sabia que tudo, para acontecer, resolver, tinha que ter 10%. 10% para mim, para você e tal. E agora está sendo exposto. Quem fala que não sabia é uma loucura. Eu acho demais isso.
Ele é bastante otimista, porque ele é do tempo do 10%. Ele é profundamente otimista. Hoje é tudo.
Eu até compartilho do seu otimismo, no sentido, eu acho que a gente está revelando...
Sim, isso.
Procedimentos e vergonhas nacionais. Mas a gente ainda está... Quando você aponta isso, isso é o macro, é o grande. Mas as nossas pequenas corrupções, a gente prefere nem...
Mas aí a gente vai para outro problema, que é educação, que a gente tem que... É uma base de educação para o país inteiro, a gente vai ter que virar a Coreia do Sul. A Coreia do Sul. Né? Tem que repensar toda a educação do país. Né?
A corrupção, ela existe em todos os lugares. Acabou de citar a Coreia do Sul, onde a presidente acaba de renunciar. Sim. E ser presa. Quer dizer, a educação, ela não traz a ética necessariamente, mas ela torna o desvio ético, numa sociedade onde a ética seja a norma, uma exceção. O problema do Brasil é que a ética é um modo de operação, é uma estrutura de operação mental e prática. Como disseram pessoas, né? Várias pessoas ligadas à empreiteira, sempre foi assim. No Brasil não se ergue um muro sem corrupção. sempre há corrupção nas sociedades humanas, mas elas têm que ser excepcionais. O que no Brasil nós temos hoje, e eu sou otimista também, porque o meu otimismo nasce de que o que está aparecendo é fruto do Estado de Direito, do Estado Democrático. Porque nas ditaduras que são notavelmente corruptas, o país mais corrupto do mundo é a Coreia do Norte, e é uma ditadura brutal. As ditaduras, a corrupção não aparece. No Estado de Direito, ela aparece. A gente tem a sensação que a democracia é mais corrupta do que a ditadura.
Agora, no caso do Jabuticaba, né? O Brasil, a gente tem a célebre definição de Sérgio Buarque de Holanda, do homem cordial, que é muito confundida. Acho que o homem cordial é o homem bonzinho, mas, na verdade, é o homem que confunde a esfera do privado, do particular, com o público.
Exatamente. No texto de 36 que você citou, do Sérgio Buarque, Raiz do Brasil, no seu capítulo famoso, O Homem Cordial, ele fala do homem que funciona com o coração, ou seja, nós matamos no trânsito porque somos cordiais. O homem funciona passionalmente. As pessoas confundem cordialidade com gentileza. Na resposta a Cassiano Ricardo, o Sérgio Buarque já tinha definido. Cordial é aquele que, ao matar, ao agir, ao amar, funciona do ponto de vista passional e não racional. Interpreta a todo instante.
Você acha que isso tem uma relação direta com as nossas corrupções diárias?
Tem uma tradição de corrupção diária que vem da nossa colonização. Colônias, em geral, são corruptas. Tem uma tradição católica, eu posso errar e posso ser perdoado, enquanto que numa tradição calvinista ou judaica esse perdão é um pouquinho mais difícil. E tem o fato de que aqui a coerção é fraca, né? Eu posso errar que eu dou um jeito. Então, isso é um pouquinho mais complicado para nós no Brasil. Eu posso achar uma solução que impeça que eu seja punido. Usando uma única palavra difícil, que é chato, mas nós somos o país da hermenêutica. Quer dizer isso, nós fazemos interpretação a todo instante. O aluno chega e diz, eu não achei que era para entregar o trabalho hoje porque está chovendo, ou tem uma que nós estamos sempre interpretando.
Cria relações de causa e consequência absurdas.
Exatamente, estamos sempre interpretando permanentemente. Ah, essa é a fila, eu achei que tinha uma fila especial para mim.
Qual é a relação entre corrupção e hipocrisia? Nós somos mais corruptos ou mais hipócritas? Qual é a diferença?
Uma coisa não exclui a outra, né? Porque a mulher de César deve parecer honesta, segundo um velho princípio romano. Então, todas as pessoas que apontam o dedo para a grande corrupção, elas esquecem que é uma cadeia causal que vai da pequena corrupção. Eu sigo uma tradição aristotélica da ética Nicômaco, que ele fala que uma criança nasce sem princípios éticos ou morais e ela vai ter que aprender. Então, eu tenho que ensinar. Quando eu digo, se você passar de ano, eu lhe dou uma bicicleta, ou seja, se você cumprir o mínimo que você tem que fazer e é seu dever básico, eu te dou um bônus extra, aqui está surgindo um futuro senador da República. Né? Aqui está surgindo uma cadeia que depois vai para o trânsito. Em todos os países onde o trânsito é muito ruim, a política é corrupta. O trânsito é um termômetro social.
São sintomas de uma mesma mentalidade.
Uma mesma mentalidade. E aquilo que eu disse que causa incômodo às pessoas, não existe país no mundo que seja ético e o governo seja corrupto. E não existe país do mundo que o governo seja ético e a nação seja corrupta. Sempre há uma relação de causa e efeito entre as coisas. É claro que a grande corrupção política é a pior de todas, porque ela tira dinheiro do sistema de saúde, ela mata pessoas, mas a pequena corrupção cotidiana, a fila, etc., essa também é grave. Uma questão ética importante é que ninguém é ético por ser perfeito, senão ética seria a ciência dos anjos, seria inútil. A pessoa é ética quando ela não tem prazer em ficar na falta de ética. Então, quando eu erro, como eu fui esse mês multado por andar numa faixa de ônibus, com toda a razão, eu andei, achei que já era o horário que podia, estava errado, sou punido com ponto, sou punido com a multa, vou pagar, tentarei nunca mais fazer isso. A pessoa não ética não é que não erra, é aquela que é multada e passa os pontos para a tia idosa, é multada e tenta recorrer. Quer dizer, a não ética, a infração ética é ser feliz no deslize, e a ética é você saber que o ser humano é falho, é perfectível e não perfeito. Né?
É, o que está acontecendo... A gente tem 200 anos de história real. Se você parar, não tem 500 anos. A gente é um país bebê. E a gente está passando por processos que um país bebê passa. E eu estou muito feliz de ver o que está acontecendo. Eu nunca achei que ia ver o presidente de uma empreiteira preso 4 anos. Nunca, nunca. E está lá, está preso. É um começo.
Mas esse país bebê de heróis sem caráter tem alguns traços de caráter muito marcantes. Entre eles, o famoso jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é vício, é virtude, pode ser as duas coisas.
Historicamente, Bial, existe uma relação entre a colônia e a metrópole que as leis são muito duras e eu tenho que acatá-las, mas não preciso cumpri-las. Então, essa é uma norma de que aqui na América se acata a ordem del rei, pero não se cumpre. Essa é uma tradição. Então, o Estado português já pressupõe que você vá roubar ao instituir a derrama. Ele já pressupõe uma cobrança excepcional, porque você não vai pagar o imposto correto.
E depois que a gente fica independente, então, o que era essa relação entre colônia e metrópole passa a ser entre nação e Estado.
A nação e Estado. Como a nação e Estado estão afastadas, uma não corresponde ao outro, e lembrando que no Brasil é a nação que deve servir ao Estado, e várias vezes, de Dom Pedro até hoje, é a nação que serve ao Estado. Veja, os atuais governos recentes fizeram de tudo por um único objetivo, sem citar nenhum nome. Eles lutaram para permanecer no poder. Faz anos que não se administra o Brasil. Faz anos que o único esforço neste país é garantir ou a reeleição, ou terminar o mandato, ou não sofrer impeachment, ou não ser derrubado. Faz anos que o objetivo dos governantes desse país é governar o seu projeto e não o país. E acho um milagre interessante a sociedade continuar existindo, trabalhando e produzindo.
E está aqui discutindo a sua ética, a ética das micro-relações, das relações da micropolítica.
Uhum. 2018 está aí.
Mas você não me respondeu se o jeitinho brasileiro tem um lado bom.
Tem um lado bom porque vamos pensar o seguinte, país que a gente diz em que a regra é duríssima, que a identidade é enorme, como na nossa cabeça funciona a Alemanha, também são países palco de fascismo. Bom, então, são países onde a representação da lei é muito dura, são países muito violentos. Então, o Japão, que é um país de uma ética notável, onde eu estive várias vezes, é um país que, quando foi à China na Segunda Guerra, matou 10 milhões de pessoas. A Alemanha, que é um país de horários, de normas, de professores com autoridade, durante o nazifascismo, destruiu metade do mundo. Então, os americanos, que são tão zelosos da lei, quando são colonizadores nas Filipinas, quando invadem colônias ou exercem relações, também são muito difíceis.
Então, a defesa do jeitinho brasileiro que você faz é que nós, pelo menos, somos bundões.
Não, pelo menos somos sorridentes.
Eu estava pensando desse lado, do lado amável. Tem muito a ver com essa observação do professor, que ele... Falando dos países da Alemanha, desses países duros, que a felicidade... Ricos, bem-sucedidos, mas não tem a felicidade. Tem índice de felicidade, e a gente está na frente de muitos países ricos. Tem
Acredite se quiser.
É verdade. É incrível que pareça.
É o jeitinho brasileiro. De rir da nossa desgraça.
Olha, vamos tentar... Como é que é hoje em dia a expressão monetizar? Detesto essa monetização. Vamos ver quanto custa. Quanto custam as pequenas corrupções? Tem um documentário americano chamado Dishonesty, a verdade sobre as mentiras. Chama atenção para como os pequenos delitos, as pequenas corrupções, podem ter um grande impacto na economia. Foi uma pegadinha para 40 mil pessoas. Elas tinham que resolver 20 questões matemáticas em 5 minutos. Cada acerto valia $1. A malícia dos pesquisadores. Como que bonzinhos deixaram os próprios voluntários corrigirem a prova e depois a jogarem num triturador. Quer dizer, ninguém poderia conferir se era verdade ou não. E aí, o que você faria? Ah, só tem mais um detalhe. O triturador era de mentirinha. No fim, os pesquisadores descobriram que 20 pessoas mentiram dizendo que acertaram tudo. Juntas, elas custaram $400 ao estudo. Achou pouco? Pois saiba que 28 mil mentiram, digamos, só um pouquinho, aumentando o número de acertos. E sabe quanto elas custaram aos pesquisadores? $50 mil. Pequenas corrupções, grandes prejuízos. Bom, o que a gente vê, então, que, para começo de conversa, o problema não é brasileiro especificamente, é da natureza humana. A corrupção é da natureza humana?
O historiador resiste um pouco mais à natureza humana do que psicólogos e filósofos, né? A natureza é dada por nós muito mais pela cultura. Mas a tendência a preservar o seu bem-estar, ela é tradicional. Nós tendemos a proteger, como Yuval Harari lembra, tanto em Sapiens como Homo Deus, nós tendemos a proteger o nosso universo, o que é imediato, o que está bem para nós, inclusive do ponto de vista afetivo. A ideia da ética é como eu convivo com o meu egoísmo, com o egoísmo dos outros, e transformo dois egoísmos numa forma de proteção social. Eu fiquei surpreso, Bial, quando eu li agora no livro do Harari, esse autor que está tão na moda.
E muito bom, além de estar na moda, merecidamente na moda. A gente entrevistou ele para o programa.
Um grupo de macacos na África tem guinchos para falar, tem comida, vem vindo chuva ou vem um predador. E ele traz um estudo que eu não conhecia. O macaco grita, vem vindo um animal predador. Todos os macacos abandonam o cacho de banana e sobem na árvore. E ele pega as bananas. O guincho é falso. Os macacos mentem.
Os primatas são os enganadores. Nós, primatas, né? É a arte da dissimulação.
Os nossos primos, que não têm cultura, mas têm natureza, mentem. Então, nós que temos cultura e natureza, mentimos de forma mais sofisticada.
Olha só, nós temos aqui na plateia alunos do Sion, do São Luís, o professor Fábio Mesquita nos honra com sua presença. Ele ensina filosofia no ensino médio, tá certo? E você fala sobre pequenas corrupções com seus alunos, trabalha isso. Aonde que as pequenas corrupções aparecem na escola de modo assim invisível?
Então, acho que o primeiro passo é existir uma demanda dos alunos trazendo, para exemplos de sala de aula, atos de pequenas corrupções. E até me incomoda, às vezes, o fato de chamar de pequenas corrupções, porque parece que a gente inocenta um pouco essa nossa corrupção. Parece que corrupção é corrupção. É, grande, pequena, é corrupção. E os alunos começaram a trazer essas demandas, principalmente sobre furar a fila da cantina. Era muito comum
furar a fila da cantina. Um dilema moral.
Os alunos mais velhos, eles furavam a fila dos alunos mais novos.
Só porque eram mais velhos?
Sim. E eram fisicamente mais velhos, enfim. E chegavam e entravam na frente. Os alunos menores se sentiam coagidos, nada faziam. E tinham um sentimento de impunidade. Eu acho que essa sensação de impunidade que começa em alguns espaços escolares, em alguns espaços da escola, começa a nascer no aluno e no ser humano esse sentimento de injustiça. Ah, por que ele faz e nada acontece? Por que eu não posso fazer quando chegar lá? Porque o que vai acontecer é que quando esse aluno que está no... que é o pequeno,
o
sexto
aluno,
ano,
velho,
primeiro ano.
Ele vai reproduzir esse mesmo comportamento.
E o que foi interessante, uma das medidas tomadas em conjunto num dos colégios que eu leciono, foi pensar em atividades que unisse os alunos mais velhos com os alunos mais novos e eles conversassem a respeito do que os toca, aquilo que os incomoda.
E aconteceu alguma coisa?
No começo, os alunos mais velhos falaram assim, mas o que a gente vai falar com esses pirralhos, com esses pivetes? Não tem nada o que falar com eles. E o que foi legal é que eles sentaram em pequenos grupos e eles começaram a conversar, eles começaram a gostar do bate-papo ali e eles começaram a se entender, eles começaram a olhar, mas eu não gosto disso que você faz. E daí eles começaram a se entender e existia uma aproximação. E o que acontece? Depois, quando os alunos estão lá na fila, eles já se conhecem, eles já se entendem, eles já têm uma proximidade, já têm um afeto, já têm um vínculo. E a chance de quebrar... A corrupção é cultural, ela faz parte de uma estrutura macro. Por isso que é interessante quando todos são questionados. Nós temos ações de pequenas corrupções ou corrupções, a maioria levanta aqui. Mas quando você traz o dado, que acho que é bem importante, que as pessoas não se enxergam como pequenas corruptoras, né? Elas não se veem como pequeno corruptor. E o que me incomodava nesse processo é o aluno que chega na sala de aula e verbaliza o ato de pequena corrupção, é a corrupção que ele é prejudicado, que o incomoda. Porque aquela que ele pratica, ele nem enxerga.
Garotada, aplaude o professor que ele merece.
Beleza.
Obrigado, professor. Muito bom. A gente está conversando sobre os pequenos atos de corrupção que todos cometemos no nosso dia a dia. Professor Leandro Carnal, o Helder Rodrigues, ator, comediante. Agora a gente vai incluir na conversa, direto do Rio de Janeiro, o neurocientista Jorge Moller. Ele é diretor do Instituto DOR, de Pesquisa e Ensino. O Jorge realizou o primeiro estudo do mundo para entender como julgamentos morais são processados no cérebro. Jorge, muito obrigado por participar. Como vai?
Olá, Bial, tudo bem?
Tudo bem, ótimo falar com você. Então, somos animais morais?
Somos animais morais, E somos os únicos animais morais que andam sobre a superfície do planeta.
E, né? como é que o nosso cérebro processa esse julgamento moral entre o que é certo e o que é errado?
Então, nós, como humanos, somos os únicos que temos essa capacidade de ter o senso crítico, de ter um julgamento sobre o que nós mesmos fazemos, o que nós mesmos pensamos. Moral humana não é uma coisa só racional, pensamento. Ela requer que o pensamento esteja ligado às emoções, à afeição, à gratidão e à culpa.
Eu queria te perguntar, a partir daí, se a beleza de nossos julgamentos morais está ligada ao fato de ser uma interação entre emoção e razão. Julgamentos, então, perdoe aqui a minha licença, os julgamentos imorais, as decisões de um corrupto, por exemplo, podem ser atribuídas a componentes fisiológicos, a patologias?
Sim. Bom, a gente, como neurocientista, acredita que todo tipo de processo mental provém do cérebro. A gente sabe que existem doenças, né? A gente falou um pouquinho aí, o Karnal, mencionaram a psicopatia. Existem doenças onde o indivíduo desenvolve uma condição que ele é incapaz de sentir a moral. Ele é capaz de falar, mas ele é incapaz de sentir e se comportar de acordo. Tá?
Mas esse é um psicopata clássico. Você está falando do psicopata.
Tem um psicopata clássico, mas tem um psicopata do colarinho branco. Esse que está aí em várias esferas que nós conhecemos bem. Né? Bom, o interessante é o seguinte, a maior parte do mal da humanidade não é perpetrada por psicopatas, é perpetrada por pessoas normais, justamente que começam com as pequenas violações, os pequenos crimes e aquilo, como a gente já ouviu outros colegas aqui, aquilo, em geral, vai tomando uma espiral negativa, uma espiral dantesca, né? Onde o indivíduo vai perpetrando cada vez mais e vai achando que aquilo cada vez é mais normal.
Você está querendo dizer que um ato corrupto leva a outro se permanecer impune, naturalmente?
Exatamente. A impunidade é uma grande força motriz disso. O cérebro é uma estrutura altamente adaptativa. A gente faz uma coisa que, em nosso próprio bem, vamos dizer assim, uma coisa que nos beneficia e que causa mal ao outro. Se você não tem nenhuma consequência negativa, a tendência natural é reforçar aquele comportamento. Se você tem um processo de educação e tal, uma criança aprende que aquilo é errado, no começo vai ser o medo, depois vai ser a culpa, depois vão ser os valores morais que vão ser incorporados e incutidos dentro daquela personalidade. Né? Agora, nas sociedades doentes, como a gente está vivendo a nossa aqui, como o Karnal já falou, toda a sociedade tem corrupção, mas a nossa especialmente está muito doente. Você tem um processo onde essas violações são tão frequentes, tão proeminentes, que há uma dessensibilização desses processos morais.
Obrigado, um abração, valeu. Bom, aí meio que para concluir a nossa... começar a concluir essa conversa, que é uma conversa inconclusa por natureza, o que eu entendi ali, a partir do discurso de um neurocientista, é que a gente tem que ser reprimido, que a repressão pode mais que a educação.
Acho que é um debate entre coerção e consenso. Por exemplo, no depoimento do meu colega professor, eles tentaram aumentar o consenso. No momento que eu passo a conviver mais e conhecer mais as pessoas, esse grau de intimidade vai me afastar, porque o desconhecimento, por exemplo, colocar um uniforme num prisioneiro, reduzi-lo a um número, historicamente aumenta a violência contra ele, tática de campo de concentração. No momento que eu conheço as pessoas, diminui. O nosso neurocientista lembrou que os psicopatas são excepcionais. Ana Arendt disse com clareza que o mal é banal, ou seja, que o mal pertence a essa estrutura. Sim, a repressão funciona, Pavlov, né? Choque e prêmio, mas o que precisa é aumentar o consenso, ou seja, a sociedade entender que é mais barato, mais prático e conduz à felicidade a pessoa que é mais ética. Com o consenso maior, diminui a repressão. Então, de novo, nunca teremos uma sociedade sem corrupção ou desvio. Mas ele tem que ser excepcional, como um cara louco na Noruega que pega uma arma, vai a uma ilha e mata 80 pessoas.
Isso
tem que ser excepcional. Agora, todo dia haver problemas, a repressão sozinha não funciona. Haja vista nossa luta contra as cracolândias. Eu chego, reprimo, no dia seguinte, emerge de novo.
O Helder, você mantém o teu otimismo depois dessa conversa toda? Você acredita que os seus filhos vão nascer, vão viver? Não sei se tem um de 19 e outro de...
Meus tataranetos.
Tataranetos num país...
É uma visão de um otimista.
Tataranetos num país menos corrupto.
Mais justo. Mais justo. Corrupto? A corrupção sempre vai existir, mas pelo menos mais justo.
Muito obrigado, Helder. Professor Karnal, muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado a todos. Até a próxima. Valeu.